Agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Sidney Gomes.
Confira os destaques desta edição.
Tragédia de Brumadinho. CPI já tem informações para produzir relatório final da investigação.
Ensino superior. Proposta criminaliza bloqueio de recursos para universidades estaduais.
Saúde. Pacientes transplantados denunciam falta de medicamentos que evitam rejeição.
A CPI da barragem de Brumadinho já tem em mãos as informações necessárias para produzir o relatório final das investigações. E a última etapa do trabalho vai ser iniciada, informa o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado André Quintão, do PT.
A CPI, segundo ele, já conhece uma série de eventos e omissões que revelam a instabilidade da barragem e a insegurança dos trabalhadores. Entre eles, a leitura de radares, 7 dias antes da tragédia, que apontou movimentação de uma área de 15 mil metros quadrados da barragem.
E o plano de emergência que previa a chegada da lama ao refeitório em 60 segundos e a rota de fuga entre 5 e 10 minutos. Com essas e outras informações, o deputado André Quintão se diz apto a produzir o relatório dentro do prazo de encerramento da CPI.
Até o fim do mês, queremos ter já um esboço, lembrando também que o relatório da CPI tem o objeto de causas e responsabilidades, mas também diretrizes para a reparação. A preocupação com as 270 famílias, mas também com as milhares de pessoas que tiveram impacto econômico, social, na geração de renda e na saúde. Então nós queremos até o final do mês ter um esboço desse relatório para que até o dia 12 de setembro ele seja votado.
A CPI da barragem de Brumadinho realizou até o momento 31 reuniões e 2 visitas. Ouviu cerca de 120 depoimentos, aprovou mais de 200 requerimentos e enviou quase 350 ofícios com pedidos de informação a diversos órgãos e empresas.
Educação.
Tornar crime de responsabilidade o bloqueio de verbas estaduais para pesquisas e universidades de Minas. Isso é o que prevê uma proposta de emenda à Constituição do Estado, que tramita na Assembleia. Estudantes, reitores e deputados manifestaram apoio à medida em audiência sobre a situação do ensino superior.
A Constituição Mineira determina que o governo destine 1% da receita para a FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa, e 2% para a UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, e a Unimontes, Universidade de Montes Claros, mas segundo as 3 instituições, isso nunca aconteceu.
Lavínia Rodrigues, reitora da UENG, que possui 21 mil alunos em 16 cidades de Minas, ressaltou que o recurso do Estado é fundamental diante dos cortes de verbas federais para a educação.
A questão, ela se agrava por conta desse contingenciamento que a gente teve em cima do nosso orçamento, que é para custeio, e consequentemente, esse mesmo tipo de contingenciamento acontece para a nossa Fundação de Amparo e Pesquisa, a FAPEMIG. Com isso, este ano nós não tivemos nenhuma bolsa em 2019, então esse contingenciamento de uma forma geral no Estado atinge a FAPEMIG e atinge também a Universidade. Com isso, diminui a nossa prospecção em termos de realização de pesquisa, de atividade de extensão também.
A proposta de emenda à Constituição analisada pela Assembleia pretende responsabilizar criminalmente o governador que bloquear esses repasses. É o que explica o deputado Cristiano Silveira, do PT, autor da PEC.
A partir daí, a gente passa a ter um instrumento que vai obrigar o governo a poder fazer o repasse. Tudo bem, alguém vai dizer, mas tem crise financeira, tem o déficit, é verdade. Mas aí o governo tem que dizer o que é prioridade. É prioridade manter cargos comissionados com valores altíssimos, como eu já denunciei aqui várias vezes, como no caso da Secretaria de Fazenda, ou garantir as mais de 5 mil bolsas da FAPEMIG, por exemplo, para pesquisa que tem retorno nas patentes.
A Secretaria Estadual de Educação informou que o governo busca soluções conjuntas com os reitores para enfrentar a crise financeira e que ainda estuda o texto da PEC antes de se posicionar oficialmente sobre a proposta.
Saúde.
Pessoas que fizeram transplante têm que receber pelo resto da vida doses de imunossupressores, remédios para evitar a rejeição. A interrupção no tratamento pode causar a perda do órgão e até a morte do paciente.
Reclamações de transplantados da falta dessas substâncias nas farmácias populares mobilizam a Comissão de Saúde do Legislativo. Segundo o presidente da ONG Transvida, Maurício Vitor, os problemas no fornecimento ocorrem desde o início do ano.
Estava vendo essa falta de medicação desde o início de janeiro de 2019 e quando a gente tem essa demanda que que é urgência, que o transplante não pode ficar sem a falta de medicamento, né? E o paciente, se ficar sem esse medicamento, ele vai ter que ter outra maneira, que é internar ele para não perder esse órgão. E caso o hospital não tiver essas medicações para durar o tempo que ele dura para ficar internado, ele vai voltar para a hemodiálise. Então, é um tratamento que é caro e se ele voltar para a hemodiálise, vai ficar mais caro ainda, né?
Já a Secretaria Estadual de Saúde informou aos parlamentares que a distribuição dos imunossupressores está regularizada. O deputado Carlos Pimenta, do PDT, que preside a Comissão de Saúde, espera que o governo garanta o fornecimento dos remédios.
São medicamentos importantíssimos e até então estava faltando esses medicamentos. A gente sabe que é uma luta para conseguir um órgão, é uma luta para conseguir uma cirurgia e não dá para entender você se submeter a um transplante e depois perder esse transplante por falta desse medicamento, que é obrigação do Estado, obrigação do Estado de Minas Gerais, obrigação da União.
Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Sidney Gomes.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.